Eu acho que não tem essa cidade onde existe aquela preocupação de muita gente em relação à quantidade de veículos circulando e, por conta disso, os constantes engarrafamentos. Mas será que esses veículos de fato são pequenos? Será que podemos ainda diminuir ainda mais os veículos para que eles possam utilizar um espaço menor também nas nossas rodovias, já que não se pode alargar, né? Imagina aqui a nossa EPTG. A EPTG Estrada Parque Taguatinga, que liga o centro da cidade com a cidade satélite, uma das principais, como se fosse a Avenida Brasil, guardando as devidas proporções no Rio de Janeiro, ou então uma dessas avenidas, né, bastante movimentadas em São Paulo. Então, será que é por conta da quantidade de veículos? Sim, por conta da quantidade de veículos. Mas e se diminuísse os veículos? Aí fica perguntando, mas será que tem condições de diminuir os veículos? Eu fiz tudo isso aqui para conversar com o engenheiro, o professor Anderson de Lima, doutorando da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E nós vamos conversar com ele justamente sobre essa proposta, né, que ele tem de diminuir as dimensões e pesos de veículos para que eles possam, de alguma forma, não ocuparem tanto espaço assim, ou dessa forma, nas nossas rodovias.
Essa é a nossa grande proposta, né? Tentar diminuir o carro, tanto a largura quanto o comprimento e também a massa do carro, né? Que hoje a gente vê que, se você pegar nos grandes centros, a gente tem que... No deslocamento dia a dia, se você vai para casa, para o trabalho, do trabalho para casa, no carro, se olha, são no máximo duas pessoas transitando, né? Você sendo transportada pelo carro. Então, a nossa proposta é essa, né? Tentar diminuir o tamanho do carro e que ele seja utilitário durante a semana, né? Que o pessoal, durante a semana, poderia utilizar outro veículo, mas o grande uso aqui é durante a semana, só seja um carro somente para duas pessoas, né?
Eu estou tentando aqui com os companheiros aqui do estudo, tentando adivinhar qual o tamanho desse carro, professor.
O que a gente pretende com esse carro é uma largura aproximadamente de 1,25 m. Até o que a gente fez no carro foi... ele tem uma pequena defasagem entre os dois bancos, né, entre o motorista e o passageiro, para ter um carro então, um pouquinho mais estreito.
O normal é qual a largura de um normal?
Ele aproxima-se de uns 2 m, depende muito, né? Depende do tamanho do carro, um carro pequeno, um carro um pouco mais...
Mas a média é 2 m?
É, na média uns 2 m, um metro um pouquinho abaixo, um pouquinho assim, mas a gente gira em torno disso.
E o que o senhor preconiza aí é 1,25 m de largura.
1,25 m de largura. Que hoje, devido a essa largura dele, se a gente pegar o tamanho padrão das ruas, vamos dizer assim, vicinais no Brasil, ela seria possível quase 3 carros da mesma largura estarem ocupando as faixas. Né? Então, se você pegar uma rua hoje comum em cidades pequenas, quase 3 carros desse nosso que a gente pretende desenvolver poderia estar transitando ao mesmo tempo, né, em vez de 2 carros. Né? E o mesmo estacionamentos ou até em prédios, hoje que a gente vê que os edifícios cada vez mais estreitos, as garagens, né, então a gente poderia ter mais carros no mesmo espaço. Né?
Quer dizer, esse carro então que o senhor preconiza seria o quê? Para 2 pessoas?
Esse é um carro para 2 pessoas, ele tem até um espaço, vamos dizer assim, que a gente pensa para eventualmente ao mercado, alguma coisa assim, um espaço como se fosse um bagageiro, né? Então, para acomodar alguma compra, alguma coisa assim. Mas ele, vamos dizer, o intuito nosso maior foi fazer que ele atenda 2 pessoas, que é o dia a dia, mas que ele seja, acima de tudo, seguro, né? Então, que é o nosso ponto forte que a gente fez nesse carro, né? A gente analisou mundialmente quais seriam... Se a gente quisesse que outros países também utilizassem esse veículo, quais as principais normas que o carro deveria atender para ser seguro, né? Tanto no impacto frontal, no impacto lateral, no impacto traseiro. A gente pesquisou e viu que hoje a maioria dos países utiliza as normas das Nações Unidas, né? As regulamentações quanto à segurança veicular. E, portanto, a partir disso, o que a gente fez foi desenvolver o carro para atender esses requisitos de segurança veicular, né? Uhum. São um pouquinho mais rígidos até que o nosso mercado, que exige a nossa regulamentação nacional, foi o que a gente preconizou, né? Então, ter um carro que, mesmo ele sendo um carro leve, um carro pequeno, mas que ele atendesse níveis de segurança elevados.
O comprimento deste carro de para-choque dianteiro para para-choque traseiro, qual seria esse tamanho, professor?
Mais ou menos uns 2,50 m, 2,60 m. Ainda a gente está avaliando devido às vigas de impacto frontal e traseira, mas a princípio vai variar em torno disso.
Leva-se em conta, nessa estruturação do veículo, no caso, o perfil do brasileiro, porque nós temos brasileiro de 1,30m a 2,20m, né? E o padrão varia ali de 1,60m a 1,80m, alguma coisa assim. Quer dizer, leva-se em conta também quando traça aí a medição do veículo o perfil do brasileiro, professor Anderson?
É, o que a gente, tem um pessoal que estuda, a minha parte foi mesmo a parte da estrutura, né?
Sim.
E tem o pessoal que trabalha com a gente, o pessoal de ergonomia. Então a gente está levantando todos esses dados para já acomodar isso, até porque o carro, assim, muitos gostam dessa sensação de ter um carro um pouquinho mais elevado, né? O brasileiro gosta. Então a gente até fez o carro, está em torno de altura dele 1,65m, para já dar essa sensação de maior espaço interno também, né? Tanto espaço interno, se você olha lateralmente, o teu companheiro sentado ao lado, ou na própria altura do veículo, né? Você tem uma sensação melhor para a hora que você está dirigindo esse veículo. Né? E um ângulo de visão cada vez maior, né? Que é o que é melhor para a segurança também.
E como é que seria a máquina desse veículo, professor, focando acima de tudo o meio ambiente?
Hoje, o que a gente está, o projeto inicial dele, a gente fez baseado em utilizar tudo ele com bateria. E seria um motor, quatro motores independentes nas rodas, cada roda tendo seu motor. E o que a gente pretende também, como a gente tem um espaço na frente do ocupante, a gente talvez colocar um motor de combustão, um motor pequeno, para realimentar essas baterias. Então ele pode ser um híbrido, ainda a gente está nos estudos quanto à parte da motorização dele. O que a gente fez inicialmente foi utilizar baterias, e utilizando essas baterias, ela vai ter em torno de 100 quilos. Por isso que o grande foco do nosso trabalho foi fazer que esse carro, se tirar o peso das baterias, que é a regulamentação das Nações Unidas, ele não necessariamente precisaria cumprir normas de segurança. Ele se enquadraria em um quadriciclo, com veículos abaixo de 400 quilos, se tirar os pesos das baterias. Então, eles não necessariamente precisariam ter nenhuma regulamentação de segurança veicular. Então, a gente deu um passo além, né? Foi tentar fazer um veículo mais seguro, focando essa parte de segurança dos ocupantes. A gente ainda não analisou a segurança dos pedestres, que é um outro caso importante também, mas futuramente a gente vai analisar também.
Teria um carro elétrico, professor?
Isso, a princípio ele é um carro elétrico. Talvez um híbrido no futuro, né? A gente está iniciando essas pesquisas na parte de motorização. O projeto inicial é um carro elétrico.
Tá. E para o bolso de quem vier adquirir um carro desse, quando ele estiver já aí na escala de mercado, fazendo uma comparação com os carros populares, ficaria mais em conta, professor Anderson?
Esses números ainda a gente não chegou a finalizar, que a gente vai começar a fazer os primeiros protótipos agora. Então a gente ainda está fazendo uma pesquisa de mercado, alguns componentes até seriam importados, principalmente a parte de motorização, que são motores independentes nas rodas. Então ainda o custo ainda não está fechado. Então se eu falar alguma coisa aqui, eu posso estar chutando muito alto ou muito baixo.
Mas e de que forma o outro lado da indústria automobilística está vendo o surgimento dessa iniciativa, que é extremamente importante, interessante, digna de aplausos, mas tem sempre aquela história, mas a indústria automobilística não vai permitir uma concorrência dessa, porque senão eles vão quebrar, ninguém vai querer os carros, ou seja, como é que o senhor avalia esse ponto, essa discussão, professor? Ou seja, tem mercado para todo mundo?
Mercado existe para todo mundo, porque hoje todo mundo, assim, o grande ponto nas grandes cidades é a questão até do transporte urbano. A gente sabe que o transporte urbano dificilmente atende a todas em todas as regiões, né? Principalmente no Brasil, por ser muito amplo, né? Então, se a gente, um exemplo que a gente conversou com o professor Marcílio, se você mora num local, às vezes, que não é atendido por o transporte público, você poderia ter esse carro como uma segunda opção, né? Então, por isso que até a gente pretende fazer o carro o mais barato possível, né? Para ser uma segunda opção para a pessoa. Porque a concorrência pode existir, mas o que a gente mostra é que na própria Europa, se a gente pegar, já tem carros pequenos, né? Mas muitos não atendem algumas regulamentações. Então, o mercado existe para todos, não, assim, a gente não vai estar brigando diretamente com o mercado. Ou até para mostrar novas ideias, novos conceitos, novas inovações, assim, uma inovação que a gente está trazendo para o mercado, né? Mostrando isso, que é possível que a gente fazer um carro leve e ao mesmo tempo seguro, né? Então a gente pode incorporar algum conceito em algum carro já existente.
Entendi. Hoje a gente já verifica em algumas partes do país adaptações, né? O pessoal tem pego aí moto e transforma essa moto numa espécie de triciclo e com a garupinha atrás para poder transformar, como se fosse uma charretinha, só que motorizada. E o pessoal se agasalha no banquinho de trás e o transporte então é feito ali todo cobertinho, se chover, não, presume-se que o pessoal não vai molhar. Ou seja, essas adaptações que a gente já verifica são bem diferentes do que vem sendo preconizado nessa proposta que o senhor nos traz, né, professor?
Sim, mas assim, hoje, como eu comentei, o foco nosso é segurança. Às vezes um carro adaptado desse, a pessoa não foca em ver a segurança do ocupante, vamos dizer, no impacto lateral, no próprio impacto frontal, né? Então o que a gente fez foi fazer um carro que ele atenda essas regulamentações, porque o que a gente olhou foi tanto a estrutura dela absorver o máximo de energia possível para deixar o mínimo passar para o ocupante, e no final o que a gente fez foi olhar o ocupante mesmo, ó, qual que é o nível de lesão que ele vai ter, se eu tiver impacto frontal, qual que é a desaceleração que poderia ter na cabeça do ocupante, ou qual a lesão que poderia ocorrer no pescoço, a mesma coisa no impacto lateral, ou poderia ter alguma quebra de uma costela, ter alguma lesão de algum órgão interno. Então a gente deixou esses limites biomecânicos, que a gente chama, abaixo dos requeridos por regulamentação. Então, para fazer o carro o mais seguro possível. Porque, às vezes, uma adaptação, ela não foca ou não analisa os potenciais riscos para o ocupante que está lá dentro ou até o próprio pedestre. Então, o nosso foco foi fazer com que o carro ele seja todo ele focado na segurança do ocupante.
Entendi. Agora, professor Anderson, e quem são esses fantásticos cientistas que estão trabalhando nesse protótipo, nesse projeto?
Começou com uma pergunta do meu orientador ali do doutorado, o professor Marcílio Alves. Ele perguntou, a gente pode fazer um carro abaixo de 500 kg que atenda a segurança? Eu disse, é um desafio, vamos tentar e vamos ver onde a gente consegue chegar. E aí tem o pessoal da faculdade também da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade de São Paulo também, que está ajudando a gente, principalmente o Marcos Brito, na parte de design, né, que a gente sabe que o mercado nacional também precisa ser, não posso fazer um carro, uma caixinha de fósforo, a gente fazer um carro bonito esteticamente também para atrair toda a clientela e também toda a parte interna do carro, toda a parte de ergonomia, da sensação da pessoa dentro do carro. Então, o que a gente está trazendo é uma equipe multidisciplinar. Está entrando o pessoal agora também da parte de engenharia elétrica, também para ajudar na parte do motor a nossa propulsão e também toda a parte do sistema elétrico e eletrônico. A gente vai estar usando também todo o equipamento de LED, de iluminação. Então, é uma equipe multidisciplinar. São vários pesquisadores, vários cientistas trabalhando em conjunto.
E esse conjunto é todo brasileiro, professor Anderson?
Nesse instante, é todo brasileiro. A gente está formando assim. A gente quer, um dos grandes intuitos é trazer mais tecnologia para as nossas universidades, né? E aqui difundir cada vez mais até para os próprios alunos iniciantes das diversas áreas da engenharia, ou para outras áreas também, pegar a parte de medicina, a parte de fisioterapia, a parte de biomecânica como um todo, né? Então a gente quer trazer esse conhecimento para dentro da Universidade Nacional.
O trabalho segue um rito de tempo para tê-lo concluído já com tempo marcado, ou seja, já existe uma previsão para quando é que este carro vai estar povoando aqui o nosso país, professor Anderson?
Povoando ainda a gente não tem uma previsão, né? Que a gente vai começar a fazer os primeiros protótipos agora e fazer também esses testes de impacto, né? Para confirmar aquilo que a gente fez no computador, né? Que a gente fez todas as simulações numéricas, que a gente chama todas as simulações no computador, para ver quais seriam os resultados. E a partir daqui a gente começa então a fazer os protótipos para validar aquilo que a gente fez no computador, né? E como a gente fez uma estrutura otimizada, uma estrutura extremamente leve, a gente fez tudo computacionalmente para chegar a esse valor, senão eu ia perder, sei lá, anos para chegar nessa estrutura que a gente chegou agora. Então, utilizando o computador foi que a gente conseguiu esse grande ganho. E a partir daqui a gente vai fazer todos os testes físicos com esse modelo.
Agora, não sei se é uma estratégia da equipe, mas uma pergunta que não quer calar, professor. Eu vou usar perguntar ao senhor. E, claro, a minha obrigação é perguntar. Talvez o senhor nos responda. Este carro já tem o nome para ser batizado?
Está uma discussão ainda ampla no nome, né? Que ele começou com o nome, o pessoal da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, que era chamado Lume. E a gente está partindo também para a parte de chamá-lo de AUS, que seria um automóvel urbano seguro, né? Então, mas ainda está em aberto. Como a gente falou, hoje a gente pode usar tanto as redes sociais para tentar escolher o nome que mais chamasse a atenção da população. Né? Então,
seria legal, né? Motivar o Brasil para batizar o nome. A princípio tem Lume e Aus.
Isso, Aus. Lume ou Aus.
Aus. É, realmente interessante. Vamos ficar na torcida aqui, viu, professor?
Esperamos que esse carro vingue, porque, vamos dizer assim...
Opa, tomara.
É o que, né? Que a gente quer fazer, né? Trazer tecnologias para o Brasil também, que a gente sabe que lá fora tem bastante coisa, né? Então, a gente, vamos tentar fazer o nosso carro com a nossa tecnologia e, às vezes, desenvolver uma coisa inovadora, que é o que a gente está fazendo agora.
E está todo mundo aí em São Paulo desenvolvendo esse protótipo, né, professor?
Isso. É, teve um professor que também ajudou a gente, o professor Rogério, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também foi meu co-orientador no mestrado, então ele também ajuda a gente nesse projeto. Mas a equipe em si é toda aqui em São Paulo.
Tá muito bem. Dou o maior valor realmente para as nossas inteligências. Parabéns e até uma próxima, professor Anderson.
Eu que agradeço. Obrigado a todos e a torcida vale muito também para a gente. Muito obrigado.